bem-vindas e bem-vindos ao Antes Tech do que Nunca, o podcast que ajuda você a lidar com a transformação digital na prática. Bom, e você que está aqui nos ouvindo, não deixa de assinar o podcast, seguir a TOTS nas redes, no LinkedIn, no YouTube, no Instagram e ouvir os episódios anteriores que estão todos em podcast.totos.com. Eu sou a Gabriela Agostini e hoje a gente vai falar sobre gerenciamento de crise na era das redes sociais, da cultura do cancelamento, papo aí, enfim, complexo, que mobiliza muita gente. E a ideia aqui é discutir as estratégias, né? Como é que lida com essas situações desafiadoras para as empresas, para as pessoas? Como é que a gente pensa a prevenção, até a gestão das crises em si? Pensando aí casos reais, insights, como é que a gente faz para manter a integridade, a reputação das marcas, das pessoas? E para isso, eu tenho a honra de receber aqui o Eduardo Alves, que é diretor de operações da 47 Heads, Narrativas Estratégicas, e também professor da Fundação Casper Libero. Muito bem-vindo, Edu.
Olá, obrigado pelo convite.
E também aqui com a gente a Madeleine Lasco, que é fundadora do Instituto Direito de Fala e autora do livro Cancelando o Cancelamento. Bem-vinda, Madeleine.
Obrigada, Gabriela. Prazer estar aqui com o Edu e com vocês todos que estão aqui nessa vibe Antes Tech do que Nunca. Amo.
Ah, muito bom. Bom, começando aqui com uma provocação, começando do início, né? Lá atrás, quando a internet chegou, a gente falava muito dessa possibilidade de ouvir mais vozes, de ter espaço para diferentes pontos de vista, toda aquela utopia mesmo, né, da aldeia global. E com o tempo a gente foi vendo essa lógica do julgamento instantâneo, o cancelamento das marcas, das pessoas, dos lugares crescendo. E aí queria ouvir de vocês, assim, né, para a gente dar um certo contexto aqui. Como é que é isso? O que que mudou com as redes sociais? O que que é esse cancelamento? O que tá acontecendo? Quem se habilita a começar?
Posso ir puxando aqui, se a Madeleine me permitir.
Vai, que você é professor, bem. Vamos lá.
Eu acho que assim, o digital mudou muito a forma como a gente se comunica, né? Não só empresarialmente, mas também do ponto de vista pessoal, né? Como a gente utiliza, como a gente lida com as redes sociais ali, né? Que tipo de informação que a gente acessa, se conecta. O fato aí de atravessar fronteiras usando isso como uma oportunidade aí de conversar e ampliar esse espaço de fala, né? E dar visibilidade, inclusive, e acesso aí para fala para muitas pessoas que eventualmente não tinham esse espaço, né? Do ponto de vista de comunicação empresarial, eu vejo que isso foi importante também para que as empresas se aproximassem do ponto de vista mais humanizado desse lugar de comunicação mesmo, né? A gente falava muito de ser uma comunicação onde a empresa falava e o público ouvia, e hoje a empresa passa para um papel muito importante de saber ouvir, né? Eu diria que até o maior ponto importante aí nessa conversa nas redes sociais para as empresas está relacionado a saber ouvir, a compreender o seu público, o lugar dele de fala, mais do que o lugar de fala da empresa, né? Que também é importante, mas é entender o lugar que essas pessoas estão falando, qual a diversidade que elas estão trazendo e como isso se conecta com um lugar de empresa que hoje se espera aí uma atitude, né, um comportamento mais alinhado com comportamentos humanos do que a gente enxergava aí há 20 anos, né? Então é uma mudança importante aí nesse sentido.
Olha, complementando o que o Edu tá falando, eu tô agora escrevendo um roteiro de uma coisa com uma amiga minha que é empresária, e ela me falou uma frase que eu anotei, que hoje você tem que mostrar quem é o CPF por trás do CNPJ. Você acredita? Acabei de ouvir isso, aí vem o Edu e fala isso, que tem muito a ver. A gente acha que está muito assustado, porque as redes sociais, elas mostram a entranha do ser humano. É como se a gente tivesse um espelhinho, que por aquele espelhinho, a gente consegue ver coisas da sociedade, das pessoas, que antes a gente não via. Hoje em dia, quem não tem um amigo, um parente, um conhecido, você fala assim, não pode ser. Essa pessoa foi abduzida e puseram outra alma dentro desse corpo. Porque não é possível que essa pessoa é assim. Ou a gente vê movimentos muito virulentos, cheios de certeza, que falam só por hipérboles, que acham que estão numa guerra do bem contra o mal. A gente vê isso, a gente assusta. Por quê? Porque a gente não estava acostumado a ver, não é que não tinha. É que essa galera não se juntava, porque a comunicação era diferente. Eles não conseguiam se juntar porque os moderados são maioria. Então, quando começava o zum-zum-zum, já chegava, opa, acabou, desmanchou, chega, abaixa sua bolinha aí, não é? Vai tomar um ar e pronto. Agora não, essas pessoas conseguem se unir em nichos de violência, de virulência, de falta de razoabilidade, de intolerância. Isso a gente tem visto muito na política, mas também tem fora da política. Até fora da política está assim. E eu acho que porque a gente assusta muito, a gente perde o pé de uma outra coisa. A internet é igual à alma humana. Ela tem o bem e tem o mal. Nós estarmos aqui é algo que só existe devido a essas tecnologias. As pessoas que querem ouvir essa discussão e que se interessam por esse tema, onde que elas iriam 10 anos atrás, 15 anos atrás para ouvir? Qual era a dificuldade que cada um de nós tinha para ter acesso ao conhecimento que interessa a gente e às pessoas que a gente quer conhecer? Isso também é revolucionário. Então, acho que a gente está numa fase muito assustada com a novidade e aquele lado ruim que a gente não conhecia, de pessoas que a gente conhece, e perdendo o pé do tanto de avanços que a gente fez. Eu sou uma otimista incorrigível, gente. Eu acho que vai se equacionar isso aí.
Eu acho que tem um ponto importante também nessa fala da Madeleine, que é como a tecnologia, de algum modo, ajuda que esses grupos se encontrem, né? Assim, em termos de algoritmo, como ele ajuda a criar algumas certas bolhas, né? Ou seja, essas conversas fechadas, né? E como ela se estoura, né? E aí que eu acho que entra um pouco o cancelamento, né? Quando a gente lida com algo que foge, digamos que a crença daquele grupo, né? Independente do que ele acredita, como ele está defendendo aquele assunto. E aí como que isso impacta e gera essa cultura do cancelamento, né? Então o cancelamento no fim do dia é um boicote social, né? Assim, o fato de eu estar distante da opinião daquele grupo e separar daquele grupo de alguma forma, e como isso para aquele grupo pode ser considerado ofensivo, inapropriado, né, agir daquele jeito, né? Então, como quando uma empresa toma uma atitude, por exemplo, que não condiz com o que aquele grupo acredita, né? E empresas grandes, enfim, que tem um público muito diverso, passa por isso com alguma frequência, né? Porque é natural aí nesse sentido. Então, eu acho que essa fala da Madeleine me lembra muito o momento em que nasce realmente o cancelamento, né? Porque os grupos se surgem ali do ponto de vista digital, o impacto que isso gera na hora em que a gente percebe que existem opiniões fora daquele grupo, né? E como que as pessoas lidam com isso.
Eu não sei se vocês já tiveram essa nítida impressão de que pessoas num grupo muito indignado com alguma coisa, elas não estão indignadas porcaria nenhuma. Elas estão querendo dizer ao grupo que elas estão indignadas com aquilo para ninguém apontar o dedo para elas. Ou para sinalizar virtude, para fingir que são boas. É um outro fenômeno, né, de psicologia social. Às vezes, assim, o nível da indignação da pessoa não coincide com a forma como ela leva a vida dela, com as atitudes que ela tem. Um exemplo, uma pessoa que fica muito indignada, vamos dizer, com a pobreza. Geralmente, você vai olhar na vida dessa pessoa, não é que você vai transformar a pessoa numa ONG, que a pessoa vai viver só disso, mas ela geralmente tem algum ponto de contato que ela tenta fazer algo. Ela tenta estudar algo, ela tenta ajudar alguém, ela tenta fazer alguma coisa com relação ao que toca no coração dela. Por exemplo, com relação à questão da mulher, que para mim é uma coisa que toca muito. Sempre eu estou fazendo alguma coisa, eu estou num evento do não sei o quê, eu estou há muitos anos. E as pessoas são assim, né? Aquilo que te toca, você está metido lá no meio. A gente vê muitas pessoas que não têm nenhum ponto de contato na vida real com diversos temas. O ponto de contato que ela tem é o quê? Eu preciso ser aprovada por esse grupo, eu preciso estar aqui. Então, para quem é de uma empresa que às vezes está avaliando aquilo, você precisa diluir. Porque não é que aquela não é a opinião da maioria dos seus consumidores ou dos seus colaboradores, principalmente, que isso eu me preocupo muito, o que pensam os colaboradores de verdade. Aquilo, de repente, não é a opinião nem de quem está reclamando. A pessoa está falando aquilo para parecer que ela é algo para um grupo que ela encontrou numa rede social. E ela tem medo de ser expulsa. E aí, assim, além desse fenômeno, surge o business já em cima disso. Porque tudo que é novo é oportunidade. Então, você tem hoje oportunidades de negócio, que são empresas que elas lidam com. Ela faz o gerenciamento de crise para você, só que ela também agencia o influencer que te cancela, né? E faz publicidade de marca, que é quem dá para o influencer ou elogiar ou cancelar uma marca. Então você tem esse business que muitas vezes passa fora do radar da publicidade mais tradicional, porque ele é novo, ele vai trabalhando na brecha e no nicho, mas ele é muito poderoso e muito efetivo. Então eu acho que são novos fatores que entram nessa equação de uma comunicação complexa. E que, assim, a minha única certeza é que ela não pode ser cheia de certezas. Hoje a comunicação, ela tem de ser tolerante e humana, né?
Não, perfeito. Você trouxe aí um exemplo muito precioso, né? Porque essa lógica imediatista que vai mostrando esse viés do grupo, né? Que as pessoas vão seguindo a manada, ela é muito poderosa e às vezes inconsciente mesmo, né? Então, foi legal ouvir você dando essa explicada, porque mostra pra gente o quanto que às vezes nem é aquilo que parece. E aí, pensando com a cabeça do gestor, que tá ali na outra ponta, vendo a crise, quando é o momento de responder? Qual é o tom de responder? Como que lida com tudo isso, né? Porque às vezes também você ceder de imediato, você pode ainda aumentar aquela situação. Então, não sei, como lidar, né?
Primeiro, eu sempre acho que tem que parar e dar uma boa olhada na situação. E avaliar a situação, né? Avaliar assim, o que está determinando aquela reação. Entender se aquilo foi um erro genuíno da empresa, se é realmente uma discordância de valores, né? Porque ser cancelado não significa que a gente está errado, né? Acho que a Marilene pode falar disso até melhor do que eu, né? Acho que tá um momento de olhar para o que aquilo está gerando, né? E pensar, a partir dessa reflexão, uma resposta, né? Como é que eu me posiciono aqui diante desse tema? Como é que eu posso ponderar a situação e levar para um lugar de compreensão, clareza do problema, mas também me colocar ali e entender se aquilo é um momento que de fato eu tenho que pedir uma desculpa por uma atitude, um comportamento que não condiz com a necessidade, com a realidade ali daquele público, como que aquilo impactou, ou se está no momento de eu tomar uma decisão de posicionamento mesmo, de mostrar que aquilo é um valor da companhia. Como é que isso encaixa, né? Acho que crises necessitam desse olhar, né? E se for um momento de pedir desculpas, de apontar, eu acho que a empresa deve assumir o seu erro, levar isso de um lugar sincero e claro para aquele público, e não só assumir, mas mostrar atitude, né? Então, a partir desse erro, o que a gente aprendeu? Para onde a gente está indo? Tudo isso tem que ser de uma forma ágil, sempre, né? Eu faço gestão de crises há 20 anos, né? Então eu peguei a era da crise sem mídias digitais, né? Era outro timing das coisas, né? Então a crise de hoje vai sair no jornal de amanhã. Então eu tinha um tempo razoavelmente maior para lidar com as coisas, né? Hoje é uma questão de minutos, né? Para aquilo poder estar exposto. Então é um momento de tomada de decisão rápida, mas também precisa ser uma decisão reflexiva, né? Ou seja, eu não posso sair reativamente. A liderança das empresas precisa estar muito envolvida, ela não pode estar num lugar emocional, né, de defesa da empresa, de sair ali falando em defesa da empresa, sem estar num alinhamento claro e com toda a empresa, né? Qual é o posicionamento da companhia? Apesar da gente usar os CPFs nesse momento, né, que são cruciais para humanizar aquela empresa, mesmo quando, se ela acertou, se ela errou, se ela tomou uma atitude baseada nos valores dela, esse é um público primordial para que isso aconteça de uma maneira humanizada para fora ali também, né? Então, é o momento de parar, respirar e usar esse público como uma forma de construir uma comunicação transparente, contínua a partir daquele momento, ou seja, o que, que eu estou fazendo a partir daquilo, quais são as atitudes, o que, que eu vou corrigir, se foi o caso de fazer uma correção, né, nesse sentido. Então, em 2018, por exemplo, a Starbucks teve um caso de racismo muito marcante numa unidade dela, nos Estados Unidos, né? E a decisão dela foi, primeiro, a gente vai se desculpar, e ela fechou a empresa inteira, todas as unidades, por um dia inteiro, para treinar as pessoas com relação a esse tema, né? Então, ela deu uma resposta muito rápida à questão, né? E ela não diz que isso não vai mais acontecer, etc. Ela lida com pessoas, né? Ela está fazendo o papel dela de educar em relação ao que ela acredita também, né? Então, acho que é uma mudança muito nesse sentido. E o cancelamento, ele vem muito para... Toda gestão de crise, ela vem muito para você reavaliar tanto o processo da gestão da crise, quanto o que está sendo apontado ali, né? Como é que eu lido com aquilo? Então, se é uma crise de imagem vinda de uma campanha, por exemplo, o que aquela campanha quis dizer? O que eu fui me posicionar ali, né? E aquilo, eu me preparei para aquilo, eu estava esperando aquela reação do meu público, porque tem vezes que você toma uma atitude que você sabe que a reação ela pode vir nesse caminho, né? E aí vem um trabalho de preparação para isso, principalmente se é um caminho onde a gente vê que é preciso reforçar um valor que vai contra alguma parte da população.
E aí, isso que o Edu está falando é tão importante, Edu. Todos os treinamentos que eu dou em empresa, palestra, workshop que eu faço sobre gestão de risco reputacional digital. Tem isso que o Edu falou, de ter uma resposta que pouca gente pensa. Às vezes você chega... Eu já cheguei em empresa gigante que não tinha um protocolo de crise digital. Que isso, assim, gente, parece bobagem, mas hoje toda empresa precisa ter. Porque não é se você vai ser cancelado, é quando. Porque ser cancelado, e ser cancelado não é fazer em boicote, não é você ser bloqueado numa rede social. Ser cancelado, sabe quando grupos entendem que só a sua aniquilação satisfaz uma causa? Nenhuma desculpa é suficiente, nenhuma atitude é suficiente. Não existe perdão, não existe redenção, não existe misericórdia. Sabe esse clima de jihad, de guerra santa? A gente vê isso surgir muitas vezes e a gente não entende, fala, meu Deus. E ser cancelado tem a ver com quem cancela, com aquele grupo que decide cancelar. E não com o alvo. O alvo às vezes fez algo de errado, às vezes não. Às vezes até inventaram, às vezes montaram, ou às vezes não, nem fez nada. O grupo, ele precisa daquele alvo. E as coisas, como o Edu falou, são muito rápidas. Então, se a empresa não tiver já estabelecido antes um protocolo de reação, esse protocolo de reação, gente, não é coisa mirabolante, não é nada. É o seguinte, num caso desse, quem é que fala pela empresa? Quem é que decide o que, que vai falar e quando e como? Tem que ter a pessoa, porque senão vai ficar o quê? A equipe do CEO pensando isso, a do diretor da área, não sei o quê, a do CMO isso e o pessoal do marketing não sei o que lá, e aí a agência que cuida das suas redes sociais vai ter uma outra ideia. Você tem que ter, já desenhado antes, olha, ter um problemaço que coloca em risco a nossa credibilidade, todo o nosso trabalho, o pão na mesa de todo mundo que está aqui dentro. Qual que é a cadeia de comando? Quem fala, quem decide, para quem liga. E se o para quem liga estiver num voo no avião? O para quem liga dois é esse aqui. E ele é o que fala. Você tem de já ter este protocolo, porque quando a coisa acontece, e eu já tive junto com empresas fazendo isso, é muito rápido. E aí o que é que acontece? Se é uma empresa séria, e aqui a gente está falando de um negócio de empresa séria, para gente séria, enfim... A empresa séria, o colaborador quer defender. Isso é um problema, assim, problema, é solução, né, gente, colaborador que defende a empresa. Mas o que acontece, numa hora dessa, se sai cada um defendendo do seu jeito, o grupo que já está cancelando vai pegar cada coisa que cada colaborador falou para distorcer e cancelar e-mail. E aí o colaborador também vai se sentir frustrado, entende? Se instaura o caos. E aí eu acho que a outra coisa, e isso eu já fiz muito, é treinar o colaborador... Que assim, eu sei que a rede social é sua e é pessoal, mas quando você coloca qualquer coisa da empresa no meio, de repente aquilo está fora da sua mão, vai cair na mão de outra pessoa que não tem, entendeu? Que não tem boa intenção. Tem até um filme, gente, que eu indico demais para quem não entende esse subterrâneo do cancelamento das redes e dos interesses econômicos que já existem por trás disso. Ele chama, em português, acho que rede de ódio. Ele é polonês, ele chama hater. H-E-J-T-R. É a história, é aquele filme que eu gosto, porque ninguém presta. Sabe aquele filme que quando você está torcendo pela pessoa boazinha, você descobre que ela tem uma falha? Eu gosto, que é igual a vida real. É um menino pobre, muito inteligente, e uma família de gente progressista, mecenas, que custeia tudo, de um monte de gente que resolve custear o estudo desse menino. Mas a família tira sarro pelas costas porque ele tem umas manias de pobre. E ele, por outro lado, não gosta de alguns dos costumes da família. Surge ali já uma, vamos dizer, um estremecimento. Só que esse menino começa a trabalhar para uma agência que o que ela faz é destruir marcas por meio desses movimentos que parecem legítimos em redes sociais. Então, eu acho que para quem está numa área assim, como gestor de uma empresa, para quem tem poder de decisão sobre a empresa, é ficção. Mas é uma coisa que você vai ver e vai te abrir uma janela para você falar assim, gente, eu tenho que pensar nisso, porque isso hoje é um mercado, isso existe, e eu não posso ser a carne que vai ser servida nessa mesa, né? Então, é algo que as pessoas precisam começar a pensar, porque gestão de crise hoje, infelizmente, também tem isso. Se essa crise é uma crise mesmo que surgiu por causa de algo que você fez ou porque você estava no caminho de alguém, ou se pagaram para armar para você. Você tem que saber avaliar isso também. Infelizmente, assim, sempre existiu, né, armação. Mas hoje em dia está mais democrático, mais gente consegue fazer. Então é um ponto de atenção que todo gestor vai ter que ter.
Não, muito bom. E aí fiquei interessada em saber mais sobre esse protocolo, né, de crise digital, sobre esse processo que já pode ser inclusive pensado antes. O que, que se leva em consideração, sabe? Além desse processo das pessoas, como você citou, quem é que vai falar e tudo mais. Que outras coisas é legal de ter em mente? De repente, alguém que está numa estrutura menor, que está aqui ouvindo a gente, uma empresa de pequeno, de médio porte. O que precisa ser pensado, sabe? Qual que é a mentalidade aí que costuma dar mais certo num processo como esse, para planejar esse processo, eu digo?
Ganhar tempo, focar em ganhar tempo. Sabe por quê? Sabe golpe do Pix? Eles ficam, deposita agora, não sei o que, eu tô com seu filho, deposita agora, o pessoal já depositou. Esse povo tem mentalidade de golpista do Pix. Se você for tentar levar as coisas no tempo deles, você vai se dar mal, mesmo que você seja muito inteligente. Então, assim, para pequenos e médios negócios, assim, isso eu falo com dor no coração, porque eu sei que muita gente, pequeno e médio negócio, a venda é pelo Insta, né? A venda é efetivada nas redes sociais. Suspende o perfil do ar, tranca o perfil, mesmo que você perca um dia de faturamento. E pensa. E olha com clareza. Para pequeno e médio, eu sempre falo isso, se você nem tem estrutura, pensa. E aí, para os grandes, isso é uma coisa... E até no meu instituto eu quero fazer um pledge disso, para facilitar o lado da empresa. Que é o seguinte, o que quer que aconteça, não tome nenhuma decisão definitiva com relação a contratos e colaboradores em menos de 30 dias. Nunca se tomou. A gente nunca demitiu uma pessoa com menos de um aviso prévio de 30 dias. Porque assim, a rede social é rápida, mas a nossa vida para se refazer está no mesmo ritmo, né? Um contrato que você tem há não sei quantos anos com uma empresa, em que casos especificamente uma empresa decide desfazer um contrato com fornecedor ou com qualquer tipo de contrato, um contrato antigo que ela desiste de fazer? Que tipo de informação você não tem que te levaria a desfazer este contrato? Porque nenhuma empresa grande fecha um contrato aleatório, não sei o quê, a não ser que seja um escândalo de proporções planetárias que o cara era golpista, não tem por que você desfazer o contrato na hora. Então, assim, em caso de cancelamento, uma coisa que eu vejo, eu já vi tanto caso de injustiça, gente, todo mundo aqui conhece, a gente sabe dos famosos, quanta gente não deixou de receber uma promoção porque eles mandaram um print para compliance, porque mandaram o print para não sei onde. Você cria uma cultura empresarial de gente ressentida e de premiar gente maldosa, que lá na frente não vai dar certo. Então, uma coisa a se ter em mente é o seguinte: decisões definitivas não tomem menos de 30 dias. Ganhe esse tempo. Então, por exemplo, pessoas que desfazem contratos de publicidade, que mandam alguém embora, qual que é o problema de suspender? Olha, vamos suspender por 30 dias e apurar. Você deu a resposta imediata, mas você ganhou o seu tempo para você realmente analisar qual é a real da situação. Então, isso de você ganhar um tempo, eu acho que é a primeira coisa. E que cada empresa tem que desenhar um protocolo para si de como vai ganhar um tempo. E jamais ceder à chantagem. Porque se você ceder à chantagem de um grupo, vai ter grupo te chantageando todos os dias. Isso eu estou falando porque empresa de comunicação tem hoje grupos que exigem que você mande embora colaborador. Muito. O tempo todo. Campanha pela minha cabeça, por exemplo, de trocentas, de todo tipo de gente. Se a empresa ceder uma vez, como essas campanhas engajam muito, esse grupo sabe que a empresa vai ceder de novo. E aí vai fazer toda hora, entendeu? Não faça nada que a sua empresa não faria só porque você está no desespero. E eu já vi, e isso tem que ter um protocolo, porque eu já vi gerente de filial de banco demitir funcionário por causa de enxurrada de e-mail. O Ministério Público entrou, em 15 dias o Ministério Público disse que não havia nem crime nem delito. Ele mandou o cara embora por nada. E o banco passou de injusto, entendeu? Então, assim, precisa haver um protocolo de que quando a crise é digital, talvez ela escale. Não é porque você é gerente de uma agência e você recebeu 1.500 e-mails que você tem que agir naquela hora. Mas aí o que acontece? O corporativo precisa se antecipar e dar a essas pessoas as condições, né? Porque cada um toma a decisão com o que tem na mão na hora, né?
Se eu pudesse complementar a Madeleine, seria... Você perguntou ali do público, né, do pequeno e médio empresário. Eu fiquei lembrando de uma situação que eu até ajudei um proprietário de uma pousada no litoral sul ali da Bahia, né, e ele teve um problema com uma pessoa que se instalou ali na frente da pousada, praia pública, né, mas ela se instalou no equipamento que ele tinha ali, né, nos materiais dele, e ele foi conversar com a pessoa, etc, e virou uma briga. Né? E depois essa briga foi parar na internet e ele ficou aquela coisa do proprietário, dono da pousada, construir aquilo como parte da sua história, etc, né? E acho que a primeira informação, o conselho que eu dei, ele foi: não leve isso pro pessoal, não leve para esse lugar, porque você não vai conseguir sair dali, você tá agindo de uma forma muito passional, não é desse lugar que a gente tem que olhar, tem que parar, olhar, ver o que que tá acontecendo, se você não infringiu nada, o que que aconteceu, e vamos olhar dali para buscar corrigir e melhorar o seu processo, inclusive com relação a isso, né? E agir um pouco desse lugar. Então, às vezes é difícil quando a gente tem, e eu vejo isso mais até nos pequenos e médios empresários, porque eles estão muito próximos do negócio, então eles ainda vivem aquilo muito como um propósito muito grande de vida, né? E nesse momento precisa assumir um lugar um pouco mais de frieza para saber agir. Né? Nas empresas maiores, a gente já tem uma relação diferente com isso, né? E na maioria das vezes uma estrutura um pouco melhor. Quase nunca tem esse manual, esse guia, né, Madeleine? Mas pelo menos tem alguém de comunicação, tem áreas que ajudam a pensar e que levam isso para um processo mais estruturado, né? Então, acho que... o conselho que eu daria ali para o pequeno e médio empresário é tentar separar o propósito, né, aquilo que toca ele mais no coração, e entender aquilo como um lugar de ter, precisar de um lugar mais frio, né, e conectar com aquele assunto de um lugar mais frio para poder agir e até fazer as dicas que a Madalena deu aqui, que são super pertinentes, né? Mas se você está no furor, naquele momento do estão atacando o meu propósito, aquilo que eu criei com tanto amor e dedicação, a chance daquilo virar uma briga maior é muito grande, né? E acho que não é isso que ele quer, né? Ela quer na hora de empreender, né? Nenhum de nós quer estar nesse lugar, né?
Isso que você falou, Edu, sabe o que eu estou lembrando agora? Recente esse caso do proprietário da padaria que mandou embora o rapaz que estava usando o computador lá no Wi-Fi. Lembra que isso viralizou, que esse homem da padaria é um horror e não sei o quê? Gente, e a história não é nada daquilo? O rapaz teve um problema criminal, a briga dos dois começou por causa de outra coisa. Você veja, totalmente, ele perdeu a cabeça na hora que foi falar, então as pessoas filmaram ele falando do computador, mas a briga não era por causa do computador, era por causa de outra coisa. E o cara ganhou uma fama como se ele fosse um intolerante, aquelas pesquisas. Não sei se é certo expulsar pessoas com computador ou não, e blá, 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 blá. Só que aquele caso é o seguinte, uma vez que está na internet, agora se ele for tentar reverter e dizer que ele tinha razão, será que interessa para o business dele que é uma padaria? Porque na padaria, todo mundo já sabe que ele foi injustiçado. Quem é o cliente, que acho que isso também é importante, quem é o cliente dele mesmo já sabe da história, porque é pequeno, já correu. Então, assim, nesse caso, tem necessidade dele ir às redes desmentir para uma pessoa que nunca vai para a padaria dele? Quem é o seu cliente? A menos que as coisas tenham potencial de te difamar ou de causar questionamento com o seu cliente, ou que o seu cliente, no círculo social dele, tenha um problema que ele não pode ir ao seu estabelecimento, consumir o seu produto ou pegar o seu serviço por causa da difamação. Se não for isso, deixa essa energia para lá que o universo leve, porque pessoas de boa fé sempre buscam a verdade. Se a pessoa acreditou numa mentira sobre você, assim, tem mais a ver com ela acreditar em mentira, com ela gostar de acreditar em pilantra, do que com você ter uma reputação idônea. Quem valoriza a sua reputação, que eu acho que é isso também, a sua poupança de credibilidade, você tem que construir. Porque na hora do aperto, dessa poupança de credibilidade, isso Edu já deve ter presenciado, sai ajuda e sai gente de onde a gente não espera.
Eu chamo isso de poder, o poder errar vem do momento, o poder se posicionar vem dessa reputação que a gente constrói antes, né? Construir a reputação na hora da crise não existe. Então, assim, como é que eu me portei até aqui, né? Então, é aí que eu tenho direito de fala, é aí que as pessoas vão parar. Não, peraí, deixa eu entender o que que é isso, porque essa empresa jamais faria isso, eu acompanho essa empresa, deixa eu entender de onde surgiu esse ponto, né? Isso acontece com pessoas, tá? É só se a gente parar pra pensar, que é um dos exemplos que a Madalena deu ali no começo, né? Como é que eu paro e penso que aquela pessoa poderia ter feito aquilo?
E quando de fato não é uma questão só de difamação, quando de fato tem um erro, né? Qual é aí a melhor estratégia para se desculpar, para assumir, para vir a público? Nem sempre é fácil, nem sempre é simples, tanto internamente quanto na exposição mesmo, né?
Eu imagino, né, assim, do que eu acompanhei, já vi, conduzi, primeiro pessoas, líderes preparados para esse momento, para saber se posicionar e falar sobre o erro, né, entender, compreender e assumir o erro diante das pessoas, mas fazer algo para mudar, né, assim, então, quais são as minhas atitudes a partir dessa... do que aconteceu, do erro cometido, né? Como é que eu vou resolver, vou entregar algo melhor para a comunidade, para a sociedade, para o meu cliente, né? Como é que eu vou lidar com isso a partir de agora, né? E firmar esse acordo e canais transparentes, com uma comunicação transparente do que está sendo feito para essa mudança acontecer. Né? Hoje a gente tem vários mecanismos do consumidor mesmo acompanhando e mostrando rankings, né, do posicionamento das empresas de uma forma geral no relacionamento com o consumidor. Mas aí é um momento também da empresa parar para pensar isso como uma estratégia de comunicação dessa transparência, e dependendo do impacto dela, ela realmente entra como algo que assim, como é que eu vou mostrar que eu mudei? E aí é mostrar que eu mudei nos canais oficiais, mostrar que eu mudei por meio de um trabalho de relacionamento com a imprensa, mostrar que eu mudei por meio de um trabalho com marketing de influência, enfim, um trabalho direto com o público, né? Trazer esse público para sentar com você e discutir aquela mudança, né? Chamar ele para discutir e participar, e mostrar para esse público que ele está sendo incluído, que ele está fazendo parte desse momento de mudança e de visão da empresa, né? Que eu acho que é uma coisa que as redes sociais trouxeram, mas que a gente vive muito, que é uma diversidade muito grande. Eu não sei se as empresas ainda estão conseguindo ouvir toda essa diversidade, porque no fim do dia a empresa é feita por pessoas, e nós todos temos os nossos vieses, a gente tem toda a nossa bagagem que acaba impactando nas decisões lá na frente, né? Como que a empresa evita isso? É trazendo esse público para participar e trazer cada um o seu ponto de vista, a sua bagagem, para evitar que isso aconteça. Uma vez acontecendo, mostrando que esse público, a partir daquele momento, está sendo incluído, a visão dele está sendo incluída, aquela situação está sendo incluída para ser analisada e mudada a partir daquele ponto.
E é importante que seja autêntico, né? Que seja real, porque senão você acaba destruindo ainda mais sua reputação, né?
Ah, sim. Se você for para um lugar que não seja autêntico nesse momento, você só vai piorar o que já provavelmente já não está muito bom.
E tem uma coisa também, aprender a identificar que tipo de posicionamento é aquele que você está incluindo. Eu pedi para fazer uma pesquisa pelo meu instituto. A gente fez uma pesquisa se as pessoas falam o que elas pensam. E não estou falando assim, não fomos entrevistar psicopatas, nós fomos entrevistar pessoas muito razoáveis. A gente tem uma taxa de 67% das pessoas que não falam o que pensam em grupo de WhatsApp. Na empresa, 89% não falam o que pensam, mesmo tendo uma opinião sobre o tema. Não é assim, tendo uma opinião sobre qualquer tema. Eu domino esse tema, eu posso contribuir. Eu falo? Não, eu não falo. Então, assim, a gente está criando também nas empresas uma cultura do silêncio por não ter diversidade de opiniões. Quando você tem que ter a diversidade de tudo, inclusive de opiniões. Porque senão o que acontece? A opinião que parece majoritária, todo mundo finge que pensa a mesma coisa.
E talvez falte espaço seguro, né, para expor. Pelo que você está falando, me dá a sensação que a pessoa não se sente segura, né, para expor a opinião.
Tem medo de represália. E às vezes acontece mesmo. E outro fator que eu acho que tem que ser levado em consideração é que a gente sempre atendeu o consumidor numa ordem do que a gente considera urgente e correto. E assim, a avaliação de risco da empresa tem que mudar essa ordem, infelizmente. Eu até coloquei isso no meu livro. Eu peguei o caso de uma indústria farmacêutica e de uma indústria de móveis específicos para produtos químicos, que é tipo armário de 3 mil dólares, 4 mil dólares, é muito específico. Bom, a indústria farmacêutica estava com dois problemas. Um de um lote que estava errado e várias pessoas ligando para trocar remédio infantil. Estava errado, ele estava infiltrando e várias pessoas ligando com remédio estragado. E uma mãe, que depois soube que nem consumidora da empresa era, que se ofendeu com o anúncio de um produto deles numa farmácia. Qual mãe se atende primeiro? A do remédio estragado ou a que se ofendeu com o anúncio? O correto. Nós somos pessoas corretas. Se te perguntar isso, você falar que está com remédio estragado, porque ela tem um problema maior, correto? Ela tem um problema real. Se você não atender a mãe do anúncio, daqui a pouco você não atende nem a do remédio bom, nem a do estragado, nem nada. Você tem que conter esses movimentos que são feitos para angariar atenção em cima de dilapidar o patrimônio de imagem da sua empresa. Você tem que ser rápido. Porque a mãe do remédio estragado, ela quer que troque, ela não quer falar mal da empresa, ela quer que resolva. Ela não, se puder nem falar para ninguém do remédio, ela não fala. Manda outro remédio na casa dela, acabou o problema.
É uma mudança de mentalidade, né? Acho que o que vocês estão trazendo aqui, acho que essa sua fala deixa muito claro que o que está em jogo nessa agilidade é também uma outra forma de pensar e de encarar as pessoas, a comunicação, os processos. E aí fico pensando assim, o que que os gestores, os líderes empresariais, até as pessoas, cidadão comum, como é que a gente se prepara, né? Assim, quais são as habilidades que a gente precisa desenvolver, o que ler, como que a gente passa a ampliar esse repertório para poder dar conta dessa complexidade, enfim, como é que se letra e se prepara para tudo isso?
Olha, Gabi, eu acho que é senso crítico, sabe? Em tempos de muita inteligência artificial, o que diferencia pessoas é elas conseguirem realmente aplicar senso crítico no que está chegando até elas. Eu acho que parte do movimento do cancelamento, ele vem muito no movimento de comunicação de massa, né? Eu vi há alguns anos uma crise que surgiu por uma palavra-chave de recall. Era uma marca produtora de produtos alimentícios e subiu no ranking uma busca por recall que era de uma outra marca. Só que ela tinha tido um recall há alguns anos e aquilo levou as notícias de recall dela para um posicionamento de novo nas redes sociais. Eu arrisco dizer que talvez fosse um erro do próprio algoritmo que começou a pegar o recall antigo e jogar essa notícia. O que aconteceu? As pessoas começaram a acreditar na notícia, era um fato simples. Era só olhar a data da notícia. As pessoas começaram a postar de novo a notícia e falar: gente, cancela esse produto, não compra mais, olha o que está acontecendo. E aí a gente foi olhar e o que estava acontecendo? Mas assim, essa notícia era de 5 anos. Há 5 anos houve um recall e aconteceu isso de fato. Mas as pessoas começaram a postar e aquilo começou a virar uma avalanche de notícia antiga, mas ao mesmo tempo as pessoas estavam acreditando que o produto estava suspenso naquele exato momento, quando não era, né? Isso é o quê? Isso é senso crítico, é abrir e ler o que você está fazendo. Né? Assim, o que, que eu estou compartilhando, né? Na minha própria rede pessoal, o que eu estou dizendo aqui? Quer dizer que eu estou levando uma fake news, né? Mas assim, em algum lugar aquela pessoa acredita que ela está levando a informação correta para sua rede, mas porque ela viu de alguém que possivelmente ela confia, que viu de alguém que confia e que de alguém que confia, e assim a gente criou um pequeno monstro, né? Numa situação como essa, você também olha, às vezes você acha um absurdo, mas é um absurdo que está acontecendo, né? Mas eu acho que falta aí senso crítico, né? Como é que a gente, como pessoa mesmo, olha para aquilo como senso crítico e como eu, como gestor, estou avaliando todas as rotas que aquele assunto pode levar? Para onde que esse assunto pode desembocar? Como é que eu posso imaginar rotas de fuga para minha marca diante daquilo? Para onde que ela vai se acontecer algo que impacte na imagem dela ali naquele momento, né? Então o gestor tem que treinar isso muito, e cada vez mais, por quê? Porque a gente está muito mais exposto do que estava há 10 anos, né? Então aí que vem o movimento, e acho que a gente já falou aqui da importância de entender o comportamento do meu público, né? Que historicamente as empresas nem investiam tanto nessa compreensão por falta de ferramenta, por falta de acesso e porque a comunicação era muito eu falo e o meu público escuta. Hoje não, hoje o seu público tem a voz na palma da mão, né? Então assim, eu preciso escutar. Então realmente aplicar estratégias de monitoramento, de acompanhamento é muito importante, saber o que está rolando, o que está acontecendo, quais são as tendências, do que está se falando, para eu poder intervir se acontecer algo nesse sentido, poder, se eu decidir não intervir, poder monitorar e saber o que e como agir, né?
Tem uma outra questão complementar a isso que o Edu está falando, que eu sempre defendo muito. A gente chegou numa era em que a gente não pode mais ter vergonha de ser o que é. Todos nós queremos ser o ser humano que a gente admira, não o ser humano que a gente é. Só que a gente é o que é, gente. Não tem o que fazer. Cada um é cada um. A gente é do jeito que é. Todo mundo, eu creio que a maioria das pessoas tenta todos os dias dar o seu melhor, ser o seu melhor, se tornar uma pessoa melhor. Mas o que a gente gostaria mesmo era de ser essa pessoa já a melhor, já prontinha, melhorada. Que a gente ainda não é. Então, essa pessoa já prontinha, melhorada, muita gente mostra no Instagram, né? Você olha no Instagram da pessoa, ela é aquela história de vista a roupa para o cargo que você quer ter. Ela já está nessa. Ela já está na pessoa melhor que ela quer ter no futuro. E eu nem acho nada de errado com isso. Eu acho engraçado, mas não errado. Mas a gente tem que ter a consciência de quem a gente é para quê? Para a gente não cair em ilusões, porque o mundo está muito rápido, é hipercomunicação, a informação está vindo e está saindo muito rápido. E se eu estou iludida que eu sou aquela pessoa que eu quero projetar e não quem eu sou de verdade, se eu tenho vergonha de ser quem eu sou, eu não tenho disciplina com meus erros. Então é isso. Quanto mais a tecnologia avança, mais o ser humano precisa entender de gente e dele próprio. Vieses cognitivos, por exemplo. Isso eu falo muito para empresas, isso funciona muito. Você tem que explicar para os seus gestores, sobretudo, mas para os colaboradores, para as equipes, quais são os vieses cognitivos humanos que têm mais a ver ou com aquele business, ou com um momento específico, ou com um problema específico que a pessoa enfrenta, porque não conhecer os vieses te faz prisioneiro deles. Então, assim, não existe prazer maior para o ser humano do que uma coisa que os alemães chamam de Schadenfreude. Schadenfreude só tem em alemão a descrição. É o prazer que você sente quando alguém que você odeia se dá mal. Nossa, é o ápice. Ele é tipo o oposto da inveja, que é a dor que você sente quando quem você não gosta se dá bem. Esse é o prazer que você sente quando quem você não gosta se dá mal. E a gente junta isso, essa história, que é uma característica da alma humana, com o viés de conservação. E aí você pode estar lidando com uma informação errada, você pode tomar uma decisão errada. Vamos dizer, não estou nem só falando de internet, a gente com a internet vai treinando isso e leva para dentro da empresa. Tem dois fornecedores. Um que você nunca viu a cara e um que você não vai com a cara, mas já é antigo. Qualquer indício que o que você não vai com a cara deu uma mancada, você vai falar: opa, vamos com esse novo, que de repente é pior. E você não vai olhar com a atenção que deveria, porque você quer que esse aqui suma da sua frente e você não vai com a cara dele. Aí, assim, como é que eu faço se todas as decisões são emocionais? Conhecendo. Se você já sabe disso, quando você está diante dessa situação, você fala: epa, vamos ver se eu não estou me enganando aqui, porque o fulano eu não aguento, não vou com a cara dele, deixa eu olhar melhor. Então, quanto mais você conhece de viéses cognitivos que a pessoa te explica, no meu livro eu até coloco 16 do business de internet. Se você vai lá para as pessoas e explica: olha, isso aqui sua cabeça vai tender a pensar assim, isso aqui sua cabeça vai tender a pensar assim. A pessoa já se liga. Quando ela vê a situação, ela respira. Ela fala: peraí, deixa eu ver se essa é a melhor decisão. Então, isso do conhecer gente. Gente, quanto mais evoluir inteligência artificial, machine learning, tudo isso, mais nós vamos ter que entender de quê? De gente.
Maravilhoso, espírito crítico, autoconhecimento, conexão humana, essa aí, ó, os caminhos aqui apontados para se dar bem aí no futuro e lidar melhor com essas crises. Bom, a gente poderia ficar aqui mais horas falando, acho que é um assunto que rende, né? E tem muita coisa ainda por vir, coisas que já aconteceram, mas a gente chegou aqui no limite do nosso tempo, então queria agradecer a presença de vocês, todos os insights, todas as dicas. Muito obrigada, Madeleine, muito obrigada. Edu, espero que a gente se encontre aí em breve. Um beijo.
Ai, um beijo enorme. Obrigada. Foi um prazer estar aqui com todos vocês. Espero que a gente não tenha explodido só com a cabeça, que a gente tenha feito você falar: ah, eu posso dar conta disso, porque você pode.
É bem possível. Obrigado, viu, gente, pelo papo, pelo prazer de conhecer você, Gabi, Madeleine, e espero que a gente tenha contribuído aí para esse pensamento sobre gestão de crise e a cultura do cancelamento.
E você que ficou com a gente até aqui, não deixa de seguir a TOTS nas redes e ouvir os episódios anteriores, que estão todos em podcast.tots.com. Bom, a gente encerra por aqui. Muito obrigada, até a próxima.